Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 27 de abril de 2022.
E vamos ao destaque do dia: garantir direitos aos trabalhadores domésticos, principalmente a formalização.
No Dia Nacional da Empregada Doméstica, Ministério do Trabalho e Previdência lança campanha para alertar sociedade. Cleide Lopes.
A estimativa é que mais de 75% dessas pessoas não tenham nenhum tipo de garantias e benefícios relacionados ao emprego.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Incentivar o setor da construção civil.
O governo lança o projeto Construa Brasil, Mariana Jungmann.
Para alcançar as metas, já foram desenvolvidas algumas ferramentas, como um guia de orientação sobre o Código de Obras e Edificações e outro com instruções para obter alvará.
E vamos falar sobre fiscalização nas rodovias e repressão a crimes em uma entrevista ao vivo com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Segurança nas estradas, combate ao contrabando, tráfico de drogas e exploração de crianças e adolescentes.
São algumas das atribuições da Polícia Rodoviária Federal.
E para falar das principais ações da instituição, a gente conversa ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez. Boa noite, diretor.
Muito boa noite, prazer estar aqui hoje.
Diretor, nós tivemos aí recentemente duas operações da PRF, a Semana Santa e a Operação Tiradentes. Quais foram os dados que mais chamaram a atenção?
O que mais chamou a atenção foi o nosso trabalho intenso que acabou resultando na redução do número de acidentes graves. E ao mesmo tempo, a quantidade, né, um recorde da quantidade de motoristas embriagados transitando nesse feriado aí que foram flagrados pela PRF.
Agora, que diagnóstico a gente pode fazer sobre o comportamento dos motoristas brasileiros? Ainda falta conscientização sobre o trânsito nas estradas?
Falta muita conscientização, em especial no uso de álcool e outras drogas na direção e também nas ultrapassagens, onde a gente tem o maior número de acidentes com vítimas fatais.
É isso que eu ia perguntar. Esse é um dos comportamentos aí mais perigosos que podem causar acidentes graves, as ultrapassagens?
Sim, a ultrapassagem é o que mais resulta, principalmente quando envolve veículo de pequeno porte, de passeio, com caminhões, por exemplo, e também o uso de drogas e álcool, que tem trazido grandes acidentes e com muitas vítimas fatais.
E os motoristas podem, de alguma forma, ajudar nesse trabalho da PRF? É possível denunciar algum comportamento ou algum perigo nas estradas?
Podem denunciar, sim. O nosso telefone é 91 em todo o Brasil. E tem novidade para esse ano. A gente está lançando um aplicativo que os nossos motoristas, os caminhoneiros, qualquer motorista, poderá utilizar e interagir com a PRF online de qualquer lugar do Brasil, passando denúncias, seja por voz, seja por mensagem e várias outras formas que a gente vai colocar à disposição. Então, 191 é o nosso telefone de emergência e, em breve, o aplicativo.
Esse aplicativo já está funcionando? Tem data já?
Não, ele está em fase de teste, mas segundo semestre ele vai estar ativo aí e vai trazer muitas novidades para o cidadão.
Agora, eu queria saber do senhor, diretor, quais são as principais ações da PRF voltadas para a educação no trânsito?
Nós temos várias ações. Uma das mais importantes é o cinema rodoviário. A gente trabalha junto das operações, faz um trabalho educativo, um trabalho de conscientização. Temos também o FETRAN, que é o nosso festival de teatro sobre trânsito, que envolve todas as escolas do Brasil. Temos o projeto também Educar, que a gente trabalha com o professor. Leva o conhecimento de trânsito para o professor poder replicar para as crianças e os jovens nas escolas.
As escolas podem buscar isso, quem tiver interesse?
Podem buscar em todo o Brasil, nas nossas superintendências, são 27 em todo o Brasil, e as nossas mais de 150 delegacias estaremos à disposição lá para levar um pouco desses projetos.
Agora, diretor, a PRF realiza aí muitas ações em parceria, né, com outros órgãos de segurança pública. Essa é uma maneira de otimizar o trabalho? O senhor pode citar alguns exemplos
para a gente? Claro, a integração é muito importante. A gente trabalha muito integrado com a Polícia Federal e com as polícias estaduais, civis e militares. São operações por todo o Brasil, operações diárias. Hoje, por exemplo, uma grande operação no Mato Grosso, muitos criminosos presos. Então, a gente tem trabalhado com essa integração. A gente ganha capilaridade, a redução de custo e, ao mesmo tempo, aumenta a força do Estado no combate ao crime organizado. Então, tem operações em todo o Brasil e a PRF está muito integrada e essa é a orientação do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Agora, a Polícia Rodoviária Federal não trabalha só com delitos de trânsito, né? Tem também combate a outros tipos de crime. O senhor poderia falar quais são as principais atuações?
Nós trabalhamos com a lógica da descapitalização do crime organizado. Então, temos um trabalho muito forte na apreensão de drogas, de armas, munições, de contrabando, de dinheiro vivo também, dinheiro do tráfico e de outros crimes que está rodando pela rodovia, crimes ambientais. Então, a gente faz um trabalho muito intenso em todas essas áreas.
Agora, diretor, a apreensão de drogas aí que o senhor citou tem aumentado aí com as ações da PRF. No ano passado, vários estados tiveram recordes de apreensão. Quais são os resultados mais relevantes aí que o senhor se lembra para contar para a gente e a que se deve esse resultado?
Nesses 3 anos desse governo, a gente bateu todos os recordes. 1 milhão e 900 mil toneladas de drogas. Isso seriam mais ou menos 700 carretas, uma atrás da outra, carregada de droga. São números fantásticos. No ano passado, 600 toneladas de maconha, 40 toneladas de cocaína e mais de 10 toneladas de outras drogas, como crack, skunk e tantos outros. Foi o ano que a PRF bateu todos os recordes de apreensão da PRF e também aqui no Brasil.
Existe um trabalho de inteligência, então, por trás aí também?
Um trabalho muito forte de inteligência. A gente usa muito inteligência para que a gente possa suprimir, o Brasil muito grande, 75 mil quilômetros de rodovia, e essa inteligência, através de modernos sistemas e de uma equipe muito integrada, em parceria com os outros órgãos também, tem possibilitado que a gente realize essas grandes apreensões.
E tem o uso de cães farejadores também, né?
Os nossos cães têm feito um trabalho fantástico, em especial nos grandes centros e nas fronteiras. Eles estão nas rodovias que ligam com outros países e estão nos grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, fazendo esse trabalho, e são apreensões diárias.
Outro trabalho da Polícia Rodoviária Federal é no combate à exploração de crianças e adolescentes. Tem aumentado denúncias desse tipo de crime?
Tem diminuído, mas nos últimos 10 anos são 4.800 crianças que a gente retirou da mão de criminosos que estavam explorando essas crianças nas beiras das rodovias. Nós temos o projeto Mapear, trabalhamos desde 2013 e inclusive vamos lançar agora o novo calendário deste ano, mostrando ao cidadão onde estão os pontos vulneráveis no Brasil. E aí é o trabalho com a sociedade, o trabalho do Conselho Tutelar, as denúncias, os caminhoneiros têm nos ajudado quando verificam crianças abandonadas na beira da rodovia sendo exploradas, e a gente trabalha muito duro junto também com o nosso Ministério da Família e Direitos Humanos da Mulher.
O senhor pode falar um pouquinho mais sobre o projeto Mapear?
O projeto Mapear, a gente faz um trabalho de inteligência em todo o Brasil, nos 75 mil quilômetros de rodovia, e verificamos quais locais existe a possibilidade de crianças estarem sendo exploradas, como também levantamos aqueles locais onde existe essa prática, e aí a gente entra em ação rapidamente para evitar. Esse trabalho agora a gente está difundindo para as rodovias estaduais em parceria com as polícias militares. Então é um trabalho que agora vai se difundir por todas as rodovias do Brasil a partir do ano 2022.
E nesse tipo de crime a denúncia pode ser feita também pelo 191?
Pelo 191. Ele é muito importante que ocorra e ocorra rapidamente para que a gente evite, inclusive, que a criança seja abusada.
Agora, a PRF também atua em outras ações de solidariedade, né, pelo país. O senhor pode citar algumas delas? É bem, bem amplo, né, o espectro de atuação da Polícia Rodoviária Federal, e muita gente está ouvindo, a gente nem imagina, né, que o trabalho é tão grande.
A gente tem vários trabalhos. Temos o Estrada Solidária. Ano passado, 480 toneladas de alimentos distribuídos para comunidades lindeiras, comunidades carentes. Nós temos o trabalho contra o câncer infantil, que a gente apoia os hospitais que cuidam de crianças com câncer. A gente faz a visita, os nossos policiais vão até lá. Temos agora da medula óssea, começamos por Rondônia, agora estamos fazendo por todo o Brasil uma campanha de doação. Enfim, são várias ações que a gente desenvolve em todo o Brasil, buscando essa aproximação da nossa instituição e ajudando aquelas pessoas que de alguma forma estão necessitando de apoio.
Zé diretor, a PRF participou do processo de digitalização impulsionado aí pelo governo federal. Nesse sentido, quais serviços já foram digitalizados na instituição e como é que eles beneficiam os cidadãos?
Através do portal do governo federal, acessando a aba lá da Polícia Rodoviária Federal, nós temos mais de 40 serviços digitalizados. Para você ter uma ideia, alguns cidadãos tinham que rodar quase 500 quilômetros, estava lá no interior, para entregar uma documentação na nossa instituição, para pegar uma informação. Hoje ele faz tudo pela internet, pelo portal Gov, desde um recurso de multa, desde a solicitação de um documento, de um elogio, de uma denúncia, pagamento de alguma taxa, enfim. Todos os serviços da Polícia Rodoviária Federal estão lá no portal Gov. E vem novidade por aí.
O senhor não pode adiantar ainda.
Posso, né? Que é o aplicativo que, além de ele servir para fazer denúncia, reclamação, crítica, elogio, e lá o cidadão vai poder retirar a cópia do documento, vai fazer todos os procedimentos também pelo aplicativo.
Coisa boa. Agora, o senhor pode falar um pouquinho sobre o Sinal Desaparecidos, que é um serviço voltado ao registro de pessoas desaparecidas, que foi um sistema criado este ano, não é isso? Como é que ele funciona?
O Sinal Desaparecidos, qualquer cidadão, né, que tem um parente, um conhecido, um amigo que foi desaparecido, ele entra no nosso sistema. Rapidamente, o sistema identifica por georreferência onde essa pessoa está e onde a pessoa desaparecida poderia estar, e é distribuído um alarme para todos os nossos policiais que trabalham, todos trabalham com smartphone, com os aplicativos da PRF, e ele recebe lá no telefone dele rapidamente, em alguns minutos, todas as informações, e a gente começa as buscas, porque as primeiras horas são as mais importantes para que a gente consiga localizar uma pessoa desaparecida. Então tem sido um sucesso, quase que diariamente a gente tem colaborado para localizar pessoas, né, que por vários motivos estão desaparecidas, né?
E quem aciona é o cidadão ou é a Polícia Civil?
O cidadão pode fazer esse acionamento, mas também a Polícia Civil, através dos convênios que a gente tem, quando o cidadão vai lá fazer o boletim, já insere essa informação e a gente começa as buscas.
Diretor, qual que é o efetivo hoje da PRF e quais os principais investimentos que são feitos para melhoria aí da atuação dos policiais?
Nós temos um efetivo de 12.300 entre mulheres, homens e mulheres, né? É um efetivo ainda que vai ser aumentado. O presidente tem trabalhado nesse sentido, nosso ministro. Inclusive, notícia boa, devemos chamar mais 500 policiais nos próximos dias, trabalhando para isso. Hoje são 12.300. É o maior efetivo da história da PRF, desses 90 e completando agora 94 anos, né? Estamos aí nos 27 estados da federação, mais de 600 unidades espalhadas. A gente tem investido em várias frentes, nos equipamentos de proteção individual, nos equipamentos que atendem o cidadão, como viatura, helicóptero, e também na formação desses policiais continuada. Todos os policiais nossos têm que passar em treinamento em todos os anos para que ele possa estar na estrada. Então, o nosso maior investimento é nos nossos servidores para que a gente possa ter um bom atendimento ao cidadão.
E para a gente finalizar, quais são os projetos da PRF para este ano?
Nós temos muitos projetos. Nós estamos aí com mais de 100 obras. Estamos chegando em rincões aí que a PRF não estava em todo o Brasil. São quase 250 milhões de investimento. Estamos recebendo também 7 aeronaves para trabalhar no resgate de vítimas em acidentes, viaturas, equipamentos, a formação que eu já falei, e essa proximidade do cidadão através da digitalização e de outras frentes de trabalho, através de educação de trânsito, e buscando a proximidade ao cidadão, trazendo segurança tanto no combate ao crime como também na redução do número de acidentes e mortes nas rodovias federais.
Bom, nós conversamos com o Silvinei Vasquez, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Obrigado pela entrevista.
Hoje é o Dia Nacional da Empregada Doméstica.
Data que marca a luta dessas trabalhadoras para terem acesso a direitos previstos em lei.
O principal deles é a formalização. Estima-se que mais de 75% dos empregados domésticos do país não têm carteira de trabalho assinada.
E o Ministério do Trabalho e Previdência lançou uma campanha para reforçar a importância de direitos para esses profissionais.
O Brasil tem hoje 5 milhões e 700 mil trabalhadores domésticos, segundo o IBGE. O número é 20% maior do que há um ano, o que demonstra que os postos de trabalho perdidos por esse grupo durante a pandemia estão sendo retomados. Mas os altos índices de informalidade no trabalho doméstico brasileiro preocupam. A estimativa é que mais de 75% dessas pessoas não tenham nenhum tipo de garantias e benefícios relacionados ao emprego. De acordo com o diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, Martin Hahn, essas características expõem a vulnerabilidade desse grupo de trabalhadores quando situações de crise, como a pandemia, surgem.
A crise provocada pela pandemia deixou um panorama desanimador para os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas da região, que foram muito mais afetados pela perda de empregos, redução da jornada de trabalho e diminuição em sua renda, principalmente no caso daquelas pessoas que estavam em situação de invalidade.
A Organização Internacional do Trabalho estima ainda que 92% dos trabalhadores domésticos brasileiros sejam mulheres. E a situação vulnerável delas é reforçada também pelo presidente do Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino, que reforça a importância de garantir os direitos, principalmente a formalização desses profissionais.
Em termos econômicos, nós já vimos empregada carteira assinada, gera recolhimento para o INSS, gera recolhimento para o Fundo de Garantia e Imposto de Renda, além daquela trabalhadora ser uma consumidora. Então, volto a enfatizar, temos que investir no emprego doméstico, sim, e estimular a formalidade.
No Dia Nacional da Empregada Doméstica, celebrado hoje, o Ministério do Trabalho e Previdência lançou uma campanha para alertar a sociedade sobre os direitos garantidos em lei. A meta é também incentivar a formalização, além do cadastro das diaristas como microempreendedoras individuais, para que elas passem a ter acesso a benefícios previdenciários, como defende a secretária adjunta do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência Social, Tatiana Vasconcelos.
Esse é um esforço contínuo de toda a sociedade, setor público, setor privado, para que a gente tenha essa evolução constante, melhores condições de trabalho, maior dignidade para esse público que muitas vezes é mais vulnerável.
A auditora fiscal do trabalho, Marina Sampaio, explica que a campanha traz também informações sobre a importância da saúde e segurança do ambiente de trabalho e sobre os malefícios do trabalho infantil doméstico, além de estimular denúncias sobre o descumprimento da lei.
Nós queremos fazer valer os direitos que já foram reconhecidos, avançar naqueles que ainda faltam ser reconhecidos e promover o trabalho sadio, seguro, decente e digno, livre de qualquer discriminação, assédio, abusos e violências.
A campanha também tem ações de fiscalização previstas, além de um curso e um manual para orientar os empregadores. Irregularidades trabalhistas podem ser denunciadas pelo Disque 100, que é o canal do governo para denúncias sobre violações dos direitos humanos. Reportagem Cleide Lopes.
Eles estão nos carros, celulares, smart TVs e uma infinidade de produtos eletrônicos.
São os chamados semicondutores, que tiveram a produção mundial afetada pela pandemia e também pelo conflito entre Rússia e Ucrânia.
O Brasil procura saídas para diminuir a dependência internacional e aumentar a produção interna de microchips.
Os microchips ou semicondutores são componentes feitos a partir do silício, fundamentais para vários equipamentos usados no nosso dia a dia. Eles estão nos celulares, computadores, eletrodomésticos como televisões, veículos e máquinas agrícolas. Mas com a pandemia de Covid-19 e a guerra entre Rússia e Ucrânia, o produto ficou escasso e encareceu. Fato que afetou toda a cadeia da indústria global, como explica o diretor da Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores, Samir Pires.
O primeiro problema que aconteceu foi a redução da demanda, que já tinha sido colocada por inúmeras outras empresas, nos maiores fabricantes de semicondutores que ficam concentrados na Ásia.
A crise impactou a indústria nacional, principalmente a automobilística. Apenas 10% de todos os semicondutores usados na indústria brasileira são produzidos aqui. E o desafio é sair da dependência da importação. O governo discute estratégias para o aumento da produção. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, apontou que o país tem buscado parceiros para atrair empresas internacionais e firmar acordos de cooperação.
Temos um atrativo mercado consumidor, cuja demanda não é atendida internamente. As perspectivas de expansão da produção nacional de semicondutores são muito positivas.
O Ministério da Economia está trabalhando no programa Brasil de Semicondutores, com uma série de medidas para melhorar a cadeia produtiva do material. Entre as ações, Uma medida provisória deve ser publicada em junho para desonerar o setor e impulsionar o mercado interno, como aponta a secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques.
Desonerar a cadeia produtiva por meio de um sistema simplificado de entrada e saída do país de materiais e componentes, entre outras medidas menores.
Já o ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou que os investimentos nos microchips devem caminhar juntos com os avanços da internet de quinta geração, o 5G.
Nós precisamos capacitar a nossa população. Nós precisamos de recursos para que a gente possa fazer com que a gente melhore a nossa produção interna, fabricando semicondutores de alta complexidade.
Dados da Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores indicam que o setor fatura mais de 3 bilhões de reais por ano no Brasil e gera mais de 2.500 empregos. Reportagem, Márcia Fernandes.
Incentivar o setor da construção civil.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre o projeto Construa Brasil.
Ao lado de ministros, deputados e senadores, o presidente Jair Bolsonaro participou hoje no Palácio do Planalto do Ato Cívico pela Liberdade de Expressão.
O evento foi convocado pelas frentes parlamentares evangélica e da segurança pública. Diversos congressistas aproveitaram a oportunidade para manifestar solidariedade ao deputado Daniel Silveira.
Silveira foi condenado a 9 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e coação no curso do processo. O presidente Jair Bolsonaro concedeu, então, um decreto de indulto ao deputado, extinguindo a pena.
Hoje, o presidente comentou sobre o decreto e falou também sobre a liberdade de expressão de parlamentares.
Eu estava na Câmara em 2001, cheguei em 91, e naquele momento se discutia os limites da liberdade de expressão do parlamentar. Até que alguém teve uma ideia e botou um pronome indefinido plural, ali no meio do artigo 53. Quaisquer? O que que é ou o que são quaisquer? Quaisquer é quaisquer. Não tem que discutir. É a liberdade máxima para vocês parlamentares.
Melhorar o ambiente de negócios e estimular o setor da construção civil.
Objetivos do projeto Construa Brasil.
Entre as ações estão a simplificação de processos e apoio para a aplicação de modelos digitais na construção.
O projeto Construa Brasil reúne um conjunto de metas para incentivar a modernização das empresas e melhorar o ambiente de negócios no setor da construção civil. Entre as metas estão a melhoria do processo de concessão de alvará, o incentivo à construção industrializada e a difusão do sistema BIM, que é um conjunto de tecnologias que permite a criação e utilização de modelos digitais de uma construção. Para alcançar as metas, já foram desenvolvidas algumas ferramentas, como um guia de orientação sobre o Código de Obras e Edificações e outro com instruções para obter alvará. Estão também em desenvolvimento vídeos, cursos à distância e eventos. A secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques Consentino, explicou os objetivos do programa.
Com esse projeto, a gente institui uma série de metas para padronizar, simplificar, desburocratizar, industrializar, digitalizar. A gente quer retirar barreiras, a gente quer incentivar as empresas à modernização. E acho que esse projeto concatena todas essas coisas, essa comunhão de propósito e de valores.
Também foi criado um site com informações sobre o programa e com acesso para os materiais já desenvolvidos. Para acessar, o interessado deve visitar o site gov.br/economia. Procurar no menu a aba Assuntos e clicar em Competitividade e Produtividade. Em seguida, clicar no banner Ambiente de Negócios e entrar no banner Competitividade Industrial, onde está o link de acesso ao site Construa Brasil. Reportagem Mariana Jungmann.
O governo zerou a alíquota do imposto de importação do medicamento baricitinib, usado em pacientes graves com Covid-19.
No início deste mês, o remédio foi o primeiro a ser aprovado pelo Ministério da Saúde para o tratamento da doença no SUS, o Sistema Único de Saúde.
E é essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União e a Federação das Indústrias de São Paulo realizam no dia 28 de abril, às 8h30, mais uma edição do ciclo de debate sobre os desafios da economia brasileira. No encontro, especialistas vão discutir as questões centrais que envolvem investimentos, infraestrutura e crescimento econômico. Os debates foram divididos em dois painéis. O primeiro deles vai abordar as estratégias para aumento dos investimentos públicos e privados em infraestrutura. Já o segundo vai tratar da qualidade do gasto, detalhando o que e como priorizar. O ciclo de debates contará com a participação do presidente do BNDES, Gustavo Montesano, entre outros participantes. O evento será transmitido ao vivo pelos canais do TCU e da Fiesp no YouTube. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF forma maioria em julgamento sobre participação civil em fundo ambiental.
STJ mantém prisão preventiva da ex-deputada federal Flor de Lis.
Justiça de São Paulo condena supermercado por revista vexatória em cliente.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo formou maioria em julgamento sobre participação civil em fundo ambiental.
A ação questiona decreto do presidente da República que retirou a participação da sociedade civil do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Ricardo Moreira.
O julgamento havia sido suspenso no último dia 7 após o voto de 5 ministros. A relatora da ação é a ministra Carmen Lúcia. Hoje, o plenário do STF formou maioria no sentido de invalidar o decreto do presidente da República e manter a participação da sociedade civil na tomada de decisões do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. O primeiro a votar na sessão de hoje foi o ministro Edson Fachin. Ele defendeu que a atual organização do Conselho, sem a presença de representantes da sociedade civil, viola a Constituição.
A fundamentalidade do direito ao meio ambiente equilibrado impõe a participação popular como princípio. Até porque, no âmbito dos compromissos internacionais, como, aliás, percebi ressaltar de modo especial no voto da eminente ministra relatora, essa participação consta de um compromisso assumido pelo Brasil no princípio 10 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de junho de 1992.
O julgamento será retomado na sessão de amanhã com o voto do ministro Luiz Fux.
A ex-deputada federal Flor de Lis vai continuar em prisão preventiva.
Essa decisão foi mantida pelo STJ. Fátima Uchoa.
Flor de Lis é acusada de mandar matar a tiros o marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019, em Niterói, no Rio de Janeiro. Por unanimidade, a sexta turma do STJ negou o provimento ao recurso em habeas corpus. O relator ministro Antônio Saldanha Palheiro destacou que, conforme o juiz do caso, desde o início da apuração dos fatos, estavam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Com base nos autos, o ministro também enfatizou que Flor de Lis teria descumprido a proibição de manter contato com os correus integrantes da família dela e tentado intimidar testemunhas. A sessão do júri que vai julgar a ex-deputada está marcada para 9 de maio.
O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de uma rede de supermercados em Recife e manteve a decisão que determinou a reintegração imediata de uma gerente da empresa.
A trabalhadora foi demitida em julho de 2018 com diagnóstico de câncer de cólon. Ela teve que fazer cirurgia e quimioterapia, mas um ano depois o contrato de trabalho foi rescindido.
Ela chegou a apresentar relatório médico, mostrando que havia 30% de chance da doença voltar e que fazia manutenção mensal de catéter implantado.
O TST entendeu que, uma vez reconhecida a existência de doença grave e ausente prova de outros motivos, não há como afastar a presunção de que a demissão foi discriminatória.
Tribunal Superior Eleitoral envia ao Supremo lista com 4 nomes para a vaga de ministra ou ministro substituto na Corte Eleitoral.
O anúncio foi feito hoje pelo presidente do TSE, ministro Edson Fachin. Maíra Alves.
As 4 pessoas que irão concorrer à vaga de ministra ou ministro são André Ramos Tavares, Fabrício Juliano Mendes Medeiros, Rogéria Fagundes Dotti e Vera Lúcia Santana Araújo. Geralmente, as indicações são de apenas 3 nomes, mas o ministro Edson Fachin defendeu o número par ao destacar a importância da paridade de gênero.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença que condenou um supermercado a pagar R$15 mil de indenização a uma cliente.
Segundo o processo, a consumidora realizava compras e, ao sair do estabelecimento, foi abordada por um funcionário que a acusou de ter furtado um fone de ouvido.
Ela foi levada a uma sala para a realização de revista e só foi liberada depois de verificadas as imagens das câmeras de segurança e localizado o verdadeiro autor do crime.
A relatora do recurso no tribunal afirmou que faltou o devido cuidado na abordagem, que resultou em situação vexatória.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova MP que prevê programa de internet grátis para estudantes de baixa renda. Aprovadas regras para o mercado de criptomoedas com incentivo para energia renovável. Comissão aprova isenção de imposto de renda sobre participação nos lucros de empregados. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que cria o programa Internet Brasil para o oferecimento de internet em banda larga móvel aos alunos da educação básica da rede pública de ensino. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O programa Internet Brasil deve proporcionar o acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos alunos da educação básica matriculados na rede pública de ensino, nas escolas das comunidades indígenas e quilombolas e nas escolas especiais sem fins lucrativos que atuem exclusivamente nessa modalidade. Para ter o benefício, os estudantes precisam fazer parte de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A relatora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, destacou a urgência da medida.
Diante da inadiável necessidade de solucionar o problema da exclusão digital de parcela da população que não tem recursos próprios para contratar serviços de conexão à internet em banda larga junto a operadores privados. A política pública proposta no âmbito do programa Internet Brasil é adequada para enfrentar os principais desafios à universalização do uso da internet no país.
O texto segue para a sanção presidencial.
E foi promulgada hoje pelo Congresso a emenda constitucional que desobriga estados e municípios da aplicação mínima de recursos na educação em 2020 e 2021 devido à pandemia de Covid-19. A emenda também isenta de responsabilidade os gestores públicos pela não aplicação dos recursos. A proposta foi apresentada pelo senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, e relatada pela senadora Soraya Tronic, do União Brasil de Mato Grosso do Sul. Soraya avalia que seria um equívoco não considerar que as circunstâncias excepcionais trazidas pela pandemia impactaram negativamente as contas públicas, sobretudo na educação. E a Comissão de Educação aprovou um convite ao ex-ministro da pasta, Abraham Weintraub, além do pedido de remessa de documentos sobre possíveis irregularidades na gestão dele. Os senadores também querem acesso à agenda do Palácio do Planalto para verificar visitas de pastores envolvidos no caso de corrupção do MEC. Repórter Marcela Cunha.
O ex-ministro Abraham Weintraub deve prestar informações sobre a declaração de que teria recebido ordens do presidente Bolsonaro para entregar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao Centrão. Os senadores também aprovaram o pedido para que a Polícia Federal, o Ministério Público e o Ministério da Justiça entreguem à comissão os documentos apresentados por Weintraub sobre as irregularidades que teria encontrado no MEC durante a sua gestão. Também recebeu voto favorável o pedido para que o Gabinete de Segurança Institucional informe o dia e horário das visitas feitas pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura ao Palácio do Planalto e todos os registros que tiveram como destino o gabinete do presidente da República. Para o autor do requerimento, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, o motivo do livre acesso dos pastores ao Planalto e ao MEC precisa ser esclarecido.
Gostaríamos nessa comissão de saber por que dois lobistas envolvidos em tantas mutretas como estes tinham tanto acesso ao Palácio do Planalto, frequentavam tanto a sala do presidente da República, tinham tanto passe livre junto ao senhor Jair Bolsonaro.
Os senadores querem ouvir ainda a servidora pública federal Vanessa Souza, cerimonialista do MEC.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pediu que seja votado o requerimento assinado por 34 senadores para que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, seja convidado a comparecer ao Senado. Para Girão, é necessário que o Senado sirva de mediador na atual crise entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário e contribua para a pacificação do Brasil. O senador mencionou ações de ministros do STF que, segundo ele, mostram excesso de ativismo judicial e militância político-ideológica. Girão considerou que a decisão do presidente Jair Bolsonaro de conceder a graça ao deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, foi totalmente amparada pela Constituição. O senador disse ainda que o STF foi arbitrário ao condenar o deputado a mais de 8 anos de prisão por crime de opinião.
E onde é que entra a gente? Qual o nosso papel de legislativo nisso tudo? Eu acho que nós temos o dever de agir para evitar algo que não interessa a ninguém. A quem interessa esse impasse, essa crise entre dois poderes?
O Senado aprovou a obrigação de atendimento prioritário a acompanhantes de idosos e pessoas com deficiência. A proposta também beneficia quem estiver com gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e obesos. Repórter Pedro Pince.
O atendimento prioritário em repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos, instituições financeiras, logradouros e sanitários públicos e veículos de transporte coletivo já é garantido por lei, mas ela não trata dos acompanhantes. O autor, deputado Alexandre Leite, do União Brasil de São Paulo, reconhece que a lei representa um importante marco para a efetivação do respeito à dignidade da pessoa humana, mas diz que há um vácuo legal, uma vez que a prioridade não é estendida aos acompanhantes dessas pessoas. Para o relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, sem previsão legal expressa, há margem para barrar os acompanhantes dos titulares do atendimento prioritário.
A falta de previsão expressa de extensão da prioridade de atendimento aos acompanhantes pode agravar a vulnerabilidade das pessoas assistidas. De pouco adianta que o titular do direito seja atendido rapidamente se precisar esperar pelo acompanhante e a separação entre eles pode deixar física ou psicologicamente desamparada a pessoa a quem é extremamente reconhecida a prioridade.
A proposta foi modificada no Senado e, por isso, volta ao exame da Câmara dos Deputados.
A tipificação do crime de pirâmide financeira e a definição de penas rígidas para fraudes em prestação de serviços de ativos virtuais são destaques na aprovação da proposta que regulamenta o mercado de criptomoedas. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. A repórter Janaína Araújo traz os detalhes.
O projeto de lei que regulamenta o mercado de criptomoedas no Brasil foi aprovado no Senado. A proposta foi relatada pelo senador Irajá, do PSD do Tocantins, cujo texto acolheu quase 10 emendas e soma contribuições de projetos de 3 senadores e um deputado federal sobre o tema. Irajá explicou que a regulamentação é uma necessidade que já vem sendo cobrada do Congresso.
Um assunto extremamente importante e urgente e que vem sendo discutido pela sociedade, pela imprensa, Banco Central, a todo momento demandando o Congresso Nacional para nos posicionarmos em relação a um marco regulatório que pudesse entender a dimensão desse novo ambiente de negócios que movimentou só no ano de 2021 215 bilhões de reais em compra e venda desses ativos virtuais.
O projeto autoriza a abertura de conta em prestadoras de serviços de ativos virtuais e a realização de operações por órgãos e entidades da administração pública. Também estabelece pena de 2 a 6 anos de reclusão e multa para quem fraudar a prestação de serviços de ativos virtuais, além de tipificar o crime de pirâmide financeira na legislação. A proposta será agora analisada na Câmara dos Deputados e, se for aprovada, seguirá para a sanção presidencial.
A participação nos lucros ou resultados das empresas deve ter o mesmo tratamento tributário da distribuição de lucros ou dividendos a sócios e acionistas. É o que diz um projeto de lei do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. O objetivo é estender a isenção do imposto de renda incidente sobre lucros também aos empregados das empresas. Se não houver recurso para votação em plenário, a proposta segue direto para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Os senadores aprovaram que a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas deve ter o mesmo tratamento fiscal dado à distribuição de lucros ou dividendos aos sócios ou acionistas, ou seja, isenção do imposto sobre a renda. Para o relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, é uma questão de justiça social.
Com a isenção tributária, os trabalhadores poderão receber mais recursos líquidos a título de PLR, o que tornará o regime mais interessante ao trabalhador e ajudará a movimentar a economia nacional.
O texto aprovado diz que a participação nos lucros ou resultados de empresas não ficará sujeita à incidência do imposto sobre a renda retido na fonte, nem integrará a base de cálculo do IR.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova a volta do despacho gratuito de uma bagagem em voos comerciais.
Parlamentares cobram do governo federal mais apoio à agricultura familiar.
Arthur Oliveira Maia é eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
Boa noite. O deputado Arthur Oliveira Maia é o novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a mais importante da casa e, tradicionalmente, a mais disputada entre os partidos. A reportagem é de Paula Bittar.
O deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, foi eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ele substitui a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, no cargo. Ao assumir a CCJ, Arthur Oliveira Maia destacou a importância do colegiado pelo qual passam todas as propostas em tramitação na Câmara. Também ressaltou que é o nono parlamentar baiano a assumir o cargo. Mesmo com o ano encurtado pela disputa eleitoral, o presidente disse esperar bastante trabalho.
Vamos fazer deste ano um ano grandioso para essa comissão. Um ano que, de fato, a gente possa se lembrar, onde os temas todos que são necessários sejam debatidos nessa comissão com altivez, com dignidade, apesar de um ano eleitoral, apesar de todas as dificuldades que temos, fazer com que o tempo aqui seja um tempo louvável.
Quase 10 mil projetos aguardam análise pela CCJ, sendo que pouco mais de 1.000 propostas já estão prontas para a pauta. Maia disse que vai pautar temas que atendam às mais diversas ideologias políticas.
A gente precisa fazer com que essa comissão, ela sobretudo, sirva a casa, sirva a produção legislativa. Então você não pode atuar pensando em uma facção política. Claro que tem projetos que vão estar em pauta com os quais eu não concordo, mas eu tenho a obrigação de colocá-los em pauta, ainda que eu não concorde, porque eu não sou o juízo da comissão. Quem define é o plenário.
Arthur Oliveira Maia está em seu terceiro mandato como deputado federal. É vice-líder do União na Câmara, já exerceu a vice-presidência da CCJ em 2011. Nesta legislatura, entre as atuações do deputado, destaca-se a relatoria da reforma administrativa na comissão especial que analisou o tema. Maia já foi deputado estadual na Bahia e vereador na cidade baiana de Guanambi. É formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia e tem mestrado em Direito pela mesma universidade. A CCJ também elegeu para a primeira, segunda e terceira vice-presidências, respectivamente, os deputados Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, João Campos, do Republicanos de Goiás e General Peternelli, do União de São Paulo. A Comissão de Constituição e Justiça analisa os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de todos os projetos que passam pela Câmara, assim como de emendas ou substitutivos. Outra atribuição da comissão é analisar a admissibilidade de proposta de emenda à Constituição. No mérito, a CCJ analisa assuntos de natureza jurídica ou constitucional e responde às consultas feitas pelo presidente da Câmara, pelo plenário ou por outra comissão sobre esses temas. Tradicionalmente, é a comissão mais disputada pelos partidos. Antes da eleição para a nova presidência, foi feito o descerramento da placa com a fotografia da deputada Bia Kicis, que passa a fazer parte da galeria de ex-presidentes da CCJ, sendo a única mulher. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, e a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, participaram da cerimônia. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Justiça. Em seminário promovido por uma universidade alemã, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que as Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar o processo eleitoral. O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, sugere que a Corte Militar cobre do ministro provas da acusação.
Para o Tony de Paula, é inadmissível levantar suspeitas sobre a credibilidade de uma corporação que sempre esteve ao lado do país. Na avaliação do deputado, o ministro quer criar um factoide para encobrir o desejo de negar ao presidente Jair Bolsonaro o direito à reeleição.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, avalia que o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, deixou claro que considera o presidente Jair Bolsonaro um inimigo. O deputado entende que esse posicionamento é seguido por outros ministros da corte que praticam ativismo político-judiciário.
General Girão informa que vai acionar a Procuradoria-Geral Militar e a Procuradoria-Geral da República para investigar a insinuação de Barroso de que as Forças Armadas estariam sendo orientadas a atacar o processo eleitoral. Para ele, a fala foi irresponsável e atacou uma instituição que, assim como a população, espera que as eleições sejam realizadas de forma legítima e transparente.
Já Henrique Fontana, do PT Gaúcho, avalia que deputados governistas tentam passar a imagem de que as Forças Armadas estão comprometidas com o bolsonarismo. No entanto, o deputado afirma que a maioria dos integrantes do Exército, Marinha e Aeronáutica sabe que as instituições servem ao Brasil e não a partidos políticos.
Na opinião de Henrique Fontana, uma das piores consequências da gestão Bolsonaro é a tentativa de partidarização das Forças Armadas. Segundo ele, o objetivo é tumultuar as eleições para estabelecer uma crise institucional no país, deixando em segundo plano a ausência de uma política econômica e a alta no desemprego e na inflação.
Política. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, critica a graça presidencial concedida ao deputado Daniel Silveira. O parlamentar acredita que Silveira foi justamente condenado por atentar contra a democracia, uma vez que, na sua avaliação, a liberdade de expressão tem seus limites.
Para Joseildo Ramos, o presidente Bolsonaro e seus aliados querem gerar conflitos entre os poderes da República com o caso Daniel Silveira. Além disso, segundo ele, o fato tem sido usado para desviar a atenção de problemas mais importantes, como a inflação dos alimentos e a escalada do preço dos combustíveis.
Márcio Labre, do PL do Rio de Janeiro, se diz perplexo com a desaprovação de parte do Congresso ao indulto dado pelo presidente a Daniel Silveira. Ele lembra que não viu tantas reações negativas no parlamento quando o ex-presidente Lula, em 2010, recusou decisão do STF de extraditar o italiano Cesare Battisti, condenado na Itália.
Márcio Labre afirma que enquanto Cesare Battisti assassinou pessoas na Itália, Daniel Silveira foi condenado por ter pronunciado palavras infelizes. O deputado vê ilegalidade na tentativa dos partidos de oposição de revogar o perdão que Bolsonaro concedeu a Silveira. De acordo com ele, trata-se de uma ordem privativa e constitucional do presidente da República.
No entendimento de Neucimar Fraga, do PP do Espírito Santo, quem apoia o julgamento do Supremo contra Daniel Silveira defende a censura à imprensa. O deputado argumenta que esse processo começou com um inquérito aberto pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, contra a revista Crusoé, por causa de uma matéria publicada sobre ele.
Neucimar Fraga salienta que vários jornalistas foram incluídos nesse mesmo inquérito pelos próprios ministros que o julgariam posteriormente, transformando os magistrados em vítimas e juízes. Na opinião do congressista, o julgamento foi totalmente partidarizado, sem nenhum apreço à Constituição.
Felício Laterça, do PP do Rio de Janeiro, também defende o deputado Daniel Silveira. Questiona o processo, o julgamento e o estabelecimento da pena determinada pelo Supremo Tribunal Federal e afirma que o STF se tornou um poder autoritário.
Felício Laterça pede que o Senado investigue os procedimentos do STF em relação a Daniel Silveira. Para o deputado, é urgente resgatar o papel de cada um dos poderes, trazendo de volta a independência e a harmonia entre eles.
Já na opinião de Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, as crises institucionais e o confronto permanente entre o Poder Executivo e o Supremo Tribunal Federal representam uma ameaça direta à democracia.
Jandira Fegali manifesta apoio ao STF por ter condenado um parlamentar que agrediu a Constituição quando elogiou o AI-5, um dos decretos mais autoritários e rígidos editados durante a ditadura militar. Na visão da congressista, mais do que uma punição, a condenação representa também a defesa da democracia.
Previdência.
Alexandre Padilha, do PT, denuncia o desmonte do Instituto Nacional do Seguro Social. O deputado, que é médico do SUS, conta que, no estado de São Paulo, as agências do INSS têm funcionado apenas com a metade dos trabalhadores e as filas de atendimento aumentaram de forma significativa.
Alexandre Padilha reafirma a necessidade de recuperação do INSS e apoia os servidores da instituição que estão em greve. Segundo o deputado, a categoria exige a reconstrução do órgão, a abertura de concurso público, a reposição salarial e a negociação do valor do plano de saúde e do auxílio alimentação.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, também apoia a paralisação dos servidores do INSS em vários estados do país e ressalta que a reivindicação por melhores condições de trabalho implica em melhorias no atendimento aos segurados, aposentados e pensionistas.
Lídice da Mata também protesta contra a proibição do vapor do vinho, feita pela nova direção da Companhia Hidrelétrica do São Francisco. O vapor do vinho é um passeio turístico com destino às vinícolas do norte da Bahia. Segundo ela, a decisão da CHESF foi autoritária e não levou em consideração os interesses das comunidades envolvidas.
Agricultura.
Bongás, do PT Gaúcho, protesta contra o anúncio de que o BNDES suspendeu a linha de crédito com juros subsidiado para a agricultura familiar. O governo alega que os recursos do programa estão comprometidos, o que, segundo o deputado, torna inviável a produção agrícola no país.
Bongás defende que a Câmara se manifeste, alocando recursos orçamentários para a agricultura familiar. De acordo com o parlamentar, os subsídios permitem o crescimento da produção do campo e o consequente aquecimento da economia dos municípios.
Marcon, do PT Gaúcho, se diz indignado com o que chama de descaso do governo federal com a agricultura familiar. Ele informa que o núcleo agrário do PT acionou a justiça para exigir a execução da Lei Assis Carvalho, que garante auxílio de R$ 2.500 a agricultores familiares impactados pela pandemia.
Marcon repudia ainda o fato de o governo acabar com o financiamento do PRONAF, Programa de Apoio à Agricultura Familiar. Por outro lado, ele parabeniza a Nona Vara Federal de Porto Alegre pela suspensão de duas portarias do governo federal que liberavam a pesca de arrasto no litoral gaúcho.
Ayrton Faleiro, do Pará, informa que o PT entrou com uma ação judicial exigindo que o governo federal cumpra a Lei Assis Carvalho. O deputado argumenta que o auxílio emergencial para os agricultores familiares foi aprovado pelo Congresso e que ignorar a legislação é um desrespeito ao parlamento.
De acordo com Ayrton Faleiro, a agricultura familiar deveria ser valorizada pelo governo federal, porque é responsável por alimentar a população brasileira. Para o deputado, as reivindicações dos pequenos produtores só eram atendidas nos governos do PT.
Desenvolvimento regional.
Padre João, do PT de Minas Gerais, pede que os gestores municipais que estão em Brasília para a marcha dos prefeitos cobrem do Executivo e do Congresso ações e programas contra a Emenda Constitucional 95, a emenda do teto de gastos, para garantir que políticas sociais cheguem, de fato, até os municípios.
Padre João afirma que os últimos ônibus escolares recebidos pelas administrações municipais datam do governo Dilma, durante a execução do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2. Ele chama de absurda a liberação de verbas majoritariamente por emendas e afirma que o país passou, de fato, por um processo de desmonte de programas federais, como o Minha Casa, Minha Vida.
Educação.
Alencar Santana, do PT, manifesta apoio aos professores da cidade paulista de Presidente Prudente, que foram obrigados a encerrar a greve que exigia da Prefeitura o pagamento do piso nacional da categoria. O deputado espera que a decisão judicial seja revertida, já que considera legítima a causa dos professores.
Alencar Santana afirma que em Presidente Prudente, a categoria sempre recebeu acima do piso e que só agora os professores não estão sendo remunerados conforme a lei. Segundo ele, o atual governo demonstra que não tem compromisso com o magistério.
Direitos Humanos.
Joênia Wapshana, da Rede de Roraima, presta solidariedade ao povo Yanomami após a notícia de que uma menina de 12 anos morreu depois de ter sido estuprada por garimpeiros ilegais. A deputada pede que o parlamento não seja conivente e se manifeste diante do que ela chama de barbárie, endurecendo a legislação nesse sentido.
Joênia Wapshana acredita que o governo brasileiro deveria proteger os indígenas, em vez de banalizar situações de violência como essa. Para a deputada, é necessário retirar de imediato os invasores das terras demarcadas por meio de operações contínuas de proteção e fiscalização.
Votação.
Os deputados aprovaram a volta do despacho gratuito de bagagem em voos comerciais na medida provisória que simplifica regras da aviação civil. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
O plenário da Câmara aprovou a volta da gratuidade para um volume de bagagem despachada nos voos comerciais. O dispositivo foi incluído na medida provisória enviada pelo governo ao Congresso com o objetivo de simplificar e desburocratizar a legislação sobre aviação civil. Deputados e deputadas aprovaram um destaque apresentado pelo PCdoB, que incluiu na MP uma mudança no Código de Defesa do Consumidor para proibir a cobrança de qualquer tipo de taxa por um volume de bagagem de até 23 quilos nos voos nacionais ou de até 30 quilos nos voos internacionais. O destaque foi aprovado quase por unanimidade e a aprovação foi muito comemorada em plenário, depois de anunciada pelo deputado Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, que presidia a sessão.
Encerrada a votação. 273. Voto sim, um voto não. Aprovada a emenda.
Presidente, os consumidores agradecem no Brasil, viu?
A justificativa para o destaque foi o alto preço das passagens aéreas e a aprovação em 2017 da autorização para que as companhias aéreas cobrassem pelos volumes despachados, o que na época foi apresentado como uma medida para baratear as tarifas, o que não aconteceu, como disse a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre.
As empresas vieram com o discurso de que se este plenário permitisse a cobrança da bagagem, as passagens iriam baixar. Eu quero que qualquer parlamentar aqui neste plenário levante o braço e diga se pagou em algum momento uma passagem mais barata do ano passado para cá. Porque, na verdade, ninguém pagou. As passagens estão todas muito caras.
A gratuidade de uma bagagem despachada foi criticada pelos deputados do Novo, que disseram que o custo será pago por todos os passageiros, até por quem não tem bagagem a despachar. Foi o que disse o deputado Lucas Gonzalez, do Novo de Minas Gerais.
Justiça é eu pagar o que eu quiser pagar, e se eu não quiser levar bagagem, eu não pago por ela. E quem leva bagagem, paga pela bagagem que leva. Isso é justiça.
A gratuidade da bagagem foi aprovada dentro da medida provisória que simplifica e desburocratiza a legislação sobre a aviação civil. Entre outras coisas, a medida deixa de considerar os serviços aéreos como serviços públicos, que precisam de concessão, permissão ou autorização para atuarem. No lugar disso, esses serviços passam a ser considerados atividades econômicas de interesse público, prestadas por empresas privadas, que poderão atuar a partir de regras definidas e não mais como uma outorga do Estado. A MP garante que as empresas explorem qualquer linha aérea mediante simples registro na ANAC e de acordo com a capacidade do aeroporto. Até a edição da medida, essa garantia era dada apenas às empresas que obtivessem a concessão do serviço. A medida provisória também garante liberdade tarifária para todos os serviços aéreos e não apenas para os regulares, como previa a lei. E a ANAC perde o poder de fiscalizar e dar transparência às tarifas cobradas pelas empresas. No lugar disso, a MP estabelece que a ANAC poderá exigir que as empresas comuniquem os preços praticados, mas deixa essa possibilidade para uma regulamentação específica. Além disso, diminui a burocracia para a construção de aeroportos e isenta as empresas aéreas e as empresas privadas que controlam aeroportos do pagamento de diversas taxas cobradas pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O texto permite ainda que qualquer pessoa física ou jurídica possa explorar serviços aéreos, desde que observadas as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Autoridade de Aviação Civil. A abertura do setor foi criticada pela oposição. Para o deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, a desregulamentação vai permitir um aumento sem controle do preço das passagens e poderá afetar até a segurança dos voos.
Imaginem, extingue a categoria de aviação aérea pública, extingue a obrigatoriedade das empresas justificarem junto à ANAC o preço das passagens aéreas, extingue a obrigatoriedade de quem vai construir um aeródromo primeiro avisar a ANAC, agora vai construir e depois vai legalizar. Então é um arrasa quarteirão.
Mas a maioria do plenário aprovou a simplificação das regras do setor. O relator da MP, deputado-general Peternelli, do União de São Paulo, negou que a proposta afete as regras de segurança da aviação civil. Segundo ele, a simplificação vai aumentar a concorrência e estimular o setor.
Quando foi argumentado que permite que se construa um aeroporto, lógico, dentro das normas, e pode começar a operar, é isso daí. Ela facilita operação de aeroportos, ela dá estímulo para aeroportos na Amazônia, ela permite que quem tem uma aeronave possa alugar essa aeronave, ela permite que táxis aéreos possam compor linhas aéreas, ela simplifica.
A medida provisória que altera as regras da aviação civil segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e José Carlos Oliveira. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma ótima noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.